Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca seu samba, pra lá, samba, acabou pela frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, que chega nessa véspera de Libertadores com um episódio curtinho, pocket, mas trazendo tudo o que você precisa saber sobre Boca Juniors e Santos, duelo de ida que abre a disputa das semifinais da Libertadores da América nesta quarta-feira em Buenos Aires. Para essa versão tudo o que você precisa saber, tô aqui com o Bruno Gilfrida, nosso setorista do Peixe. Antes de tudo, feliz ano novo, Gilfrida, muito bem-vindo e seja mais um longo e bom ano para o GE Santos, vai.
Fala, Léo, fala a todos que... Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Feliz ano novo para você, para todo mundo. Seja um ano de vitórias para o Santos, né? Um ano um pouquinho mais tranquilo também, sem tanta turbulência, e que o Santos consiga ter um pouco de paz depois de anos tão turbulentos, com o presidente sofrendo impeachment, o time passando por crise financeira, que 2021 seja mais tranquilo.
É isso, que passar de branco, acho que o torcedor passa todo ano, né? De branco e preto, talvez, né? Meio alvinegro, depende da cor da camisa, depende do número da camisa, né? Mas enfim.
Exatamente.
Na última vez que a gente veio aqui, Gilfrida, a gente bem que avisou que muita coisa aconteceria nesses 10 dias, né? Sem jogos. Isso porque as grandes missões do Santos para chegar 100% na Argentina eram fora de campo, né? E aí vou começar aqui a elencar algumas dessas coisas para a gente falar como é que chega esse Santos nessa partida, esses primeiros 90 minutos que valem uma vaga na final. Lucas Veríssimo vende, mas fica até o final da Libertadores. Acho que essa era a novela, se não a mais complicada, a mais arrastada, né, Gilfrida?
Com certeza, que já vinha de anos aí, né, de Lucas Veríssimo quase vendido. Agora o Lucas Veríssimo finalmente foi vendido. O Santos acertou a transferência dele para o Benfica por 6,5 milhões de euros, mas ele fica até o fim da Libertadores. Era essa grande pendência aí, conseguir convencer o Benfica a ter o Lucas Veríssimo apenas no fim de janeiro aí, ou pelo menos no meio de janeiro, se o Santos não passar do Boca Juniors.
E também tem mudanças nas condições de pagamento, né, Gilfrida? Muito se discutiu, a princípio, sobre a oferta ser baixa ou não. Daqui a pouco a gente chega nessa discussão se é boa ou não, mas mudou algumas coisas no negócio, né?
Exatamente. Inicialmente o Benfica pagaria pelo Lucas Veríssimo em 5 anos, o que para mim eram condições bem ruins, e agora o Lucas Veríssimo vai, mas o Santos vai receber em 2 anos. Recebe uma parcela agora, uma parcela no fim de 2021 e outra parcela no fim de 2022. Uma diferença bem grande, né?
Pô, demais. E assim, falando por mim agora, achei um bom negócio, Gilfrida. Achei um bom negócio porque, primeiro, contorna uma situação muito complicada, criada pelo próprio clube e depois incentivada pelo staff do Lucas Veríssimo, mas cumpre uma promessa, né? Aparentemente era uma promessa vender o Lucas Veríssimo e ele já estava insatisfeito. E assim, a gente falou muito, você falou muito disso aqui, né? Ah, o valor é baixo. É o valor que tem, né?
Exatamente. Se o mercado está pagando isso pelo Lucas Veríssimo hoje, não adianta o torcedor que está no Twitter achar que ele entende mais de futebol do que o mercado inteiro. O mercado hoje está oferecendo isso para o Lucas Veríssimo. Eu também acho que é pouco, mas aparentemente eu entendo menos do que o mercado. Lucas Veríssimo hoje vale 6,5 milhões de euros. Se daqui a 2 anos ele vai valer 20, como a torcida imagina, o Benfica vai vender por 20 milhões, por 15, 30, sei lá. É uma possibilidade, mas o Lucas Veríssimo hoje, as ofertas que tem são desse valor. Tanto que a oferta do Al Nassr era parecida. O Lucas Veríssimo não vale muito mais do que isso. E hoje a oferta que tinha era essa.
E libera também ele para jogar uma Libertadores, talvez com a cabeça um pouco mais limpa, né? Ele que ficou de fora, dizia o Cuca, né, que por problemas musculares, mas a verdade é que havia uma pressão dele e do seu staff na diretoria do Santos, né?
Ele tinha pedido para não enfrentar o Grêmio, né, no jogo de ida em Porto Alegre, foi convencido pelo Cuca, com a condição de que o assunto transferência voltaria a ser discutido depois, e voltou a ser discutido. Então, eu acho muito ruim que o Lucas Veríssimo condicione a sua entrada em campo e a sua participação no jogo com uma negociação. mas foi isso que ele fez, e o Santos queria contar com o jogador, o Cuca queria contar com o jogador, então o Santos teve que aceitar essas condições para que o Lucas Veríssimo jogasse contra o Boca Juniors.
E você falou de Cuca, a gente comentou aqui no nosso último episódio, Gilfrida, que o Cuca tinha levantado um pouco o tom, talvez não levantado o tom, né? Talvez mudado um pouco a postura dele e cobrado da diretoria manter ao menos os jogadores do time para chegar 100% em condições iguais, ele dizia na época, 50% para cada lado. Haviam mais jogadores nesse barco que ele citou na primeira vez, nessa primeira essa elevação de tom dele. Um deles era o Bruninho, que era o caso mais simples e foi resolvido sem alarde, até com certa eficiência, né?
Exatamente. O Bruno Marques pertencia ao Lagarto, do Sergipe, time do atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid. O Santos tinha opção de compra, precisava pagar R$600 mil e discutia também a possibilidade do empréstimo ser renovado. A nova diretoria exerceu esse direito de compra, mas só vai pagar pelo jogador a partir de março. Enquanto isso, ele continua emprestado, ele vai seguir emprestado ao Santos pelo Lagarto. Então, é uma situação mais simples do que a do Lucas Veríssimo.
E é bom dizer, né? É meio que um gato, né? Você dá meio que uma driblada nesse regulamento, nesse transfer ban da FIFA, que impede o Santos de registrar novas contratações, né, Gilfrida? Mas não de renovar o seu contrato de empréstimo com o Bruno Marques.
E tinha outro problema também, que era a questão dos inscritos na Libertadores, né? O Boca está contratando o jogador agora e não vai poder inscrevê-lo na Libertadores. O Santos temia que, fazendo um novo contrato agora, não pudesse contar com o Bruno Marques na Libertadores. Então ele continua emprestado, mantém o contrato que já estava em vigor, renova esse vínculo por empréstimo, e aí depois da Libertadores o Santos inscreve o jogador com um contrato definitivo.
É isso, esses são os primeiros passos da gestão Andrés Rueda, que assumiu agora no começo do ano, e aí acho que a gente chega no mais complicado dos casos, né, Gilfrida, que é o do Luan Pérez. A gente falava bastante aqui porque era complexo e porque o clube belga aparentemente não queria mesmo renovar. Só que o Santos, de forma, acho que surpreendente até para muita gente, conseguiu driblar isso daí sem muita novela, né, cara? A novela, acho que ficou mais na expectativa do que de fato aconteceu, né?
Na verdade, até não é que tinha uma novela, né? Que nem tinha uma novela. O Brugge, da Bélgica, não queria renovar o empréstimo para o Santos nas condições que estavam propostas, só aceitava a venda. A nova diretoria conseguiu convencer e aí se comprometeu a comprar o jogador caso avance à final da Libertadores com o dinheiro da premiação. Então o Santos resolveu de uma maneira simples, mas que parecia complexa diante das condições que o clube belga pediu.
Acho que o último elemento aí, acho que esse era um pouco menos provável que saísse, é o Diego Pituca, né, Gilfrida? Ele teve proposta, essa proposta não foi respondida pelo Santos, né, que preferiu deixar para a nova gestão tomar essa decisão, e a proposta foi retirada, né?
Isso daí nem entrou em discussão, a nova gestão nem chegou a analisar, a proposta do clube japonês foi retirada. O Pituca demonstrou insatisfação pela forma como foi tratado, mas a proposta foi retirada e nem foi assunto nos últimos dias.
E nessa versão curtinha, então, vamos passar para o campo, porque nesses dias que separa a última partida do Santos para essa, o Peixe não entrou em campo. Só que o Boca sim, né? Depois de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, o Boca teve no último sábado, agora mesmo, no último sábado, um super clássico pela Copa Diego Armando Maradona, recebeu o River Plate, que disputa, aliás, a outra chave da semifinal contra o Palmeiras, e ficou no empate, um bom 2-2, um belo jogo de futebol para quem assistiu, com direito à virada até no finalzinho, porque o Boca saiu perdendo, saiu ganhando, tomou virada, empatou no final com um bolão do Tevez para o colombiano Vila, ele que também marcou o gol que classificou o time contra o Racing. E o Boca, que se não é brilhante, se não é um time que chega numa fase tão de encher os olhos, né, Gilfrida? É um time que joga com a camisa, né? Joga e joga muito com o peso da camisa, né?
Com certeza. Acho que uma vantagem que o Santos tem é a Bomboneira, como a Vila Belmiro também estará, é estar sem público. Acho que jogar na Bomboneira é sempre muito complicado. Claro que aí os fatores vão estar igualados, né, porque a Vila Belmiro também vai estar, mas acho que o Santos, por ter um elenco muito jovem, quando você vai jogar num estádio como é a Vila Belmiro também, o Santos poderia sofrer um pouquinho. Então acho que o Santos tem que tentar esquecer esse peso da camisa, porque o que entra em jogo é a bola rolando, é o futebol, é o treinamento que o Cuca fez durante a semana, é tudo isso. Acho que peso de camisa o Santos tem que tentar deixar de fora, até porque o peso da camisa do Santos é enorme também. Então, se for levar em consideração o peso da camisa do Boca, tem que levar em consideração o peso da camisa do Santos, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, um dos maiores clubes do mundo, e eu acho que é maior que o Boca. Então, se o Santos for levar em consideração o peso da camisa, quem tem que se preocupar é o Boca, não o Santos.
Acho que o peso torcida dá uma bela igualada no confronto à Bomboneira, pela mística até, né, cara? É o estádio símbolo da Libertadores, a Vila Belmiro é um alçapão também, é um caldeirão também, a Vila Belmiro é cheio, faz muita diferença para o Santos, tal qual a Bomboneira, e acho que isso deixa realmente o confronto mais equilibrado. Para trazer um número aqui, ó, quantos brasileiros, o Boca Juniors venceu 17 dos 20 confrontos que disputou em Libertadores. Só que contra o Santos não faz muita diferença isso daí não, tá, Gilfrida? Porque o Santos perdeu em 2003, é verdade, só que venceu em 1963 na Libertadores com o Pelé. Enfim, dois confrontos, um para cada lado. O Santos tenta tomar vantagem nesse confronto direto com o Boca Juniors para a Libertadores, dois times de muita história e tradição. Falando sobre o Santos, como é que chega então esse Santos sem desfalques, né, Gilfrida? Sem esse desfalque, esses três nomes que a gente citou, esses três e meio, vai, que a gente citou aí, que poderiam sair do clube nessa virada de ano, não saíram. O Santos chega, teoricamente, sem desfalques por transferências.
Exatamente, o Santos sem desfalques, o Jobson se recuperou de um problema no tornozelo, está à disposição do técnico Cuca, Pará e Madison também se recuperaram de problemas musculares, não tem nenhum jogador suspenso, então o técnico Cuca não tem nenhuma dor de cabeça aí pro jogo de amanhã. Né?
Exatamente, pegando aqui a escalação no site, um provável time seria John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Diego Pituca, Marinho, Caio Jorge e Soteldo, e o último que eu citei agora é um cara que volta a Libertadores depois de um período fora, né? O Soteldo, que primeiro por convocações, lesões, e depois por uma Covid, acabou desfalcando o Santos aí nas últimas partidas de Libertadores, né, Gilfrida?
Exatamente, ótimo reforço para o Santos. Existe até a possibilidade dele jogar mais centralizado e o Lucas Braga entrar no time. Para mim, é um dos grandes jogadores aí que o Santos tem no elenco. Eu acho que a ausência dele seria muito sentida, ainda mais num jogo grande como é esse jogo contra o Boca Juniors.
Exatamente. Soteldo que nessa temporada, apesar de não viver um grande ano, faz muita diferença até pela falta de opções, né, Gilfrida? O Soteldo tem apenas 5 gols e 7 assistências em 37 jogos, só que assim, você tira o Soteldo e coloca quem, né? Muita gente falando de jogar ele no meio para liberar o Lucas Braga na ponta, e eu ainda acho que o Cuca vai optar pelo Sandri, que vem vivendo grande fase, né?
Eu também acho que ele vai optar pelo Sandri. A entrada do Lucas Braga fortaleceria um pouquinho a marcação pelos lados, né? O Santos com o Soteldo tem um pouquinho de dificuldade na marcação pelo lado esquerdo, porque o Soteldo não é um jogador de características defensivas. O Lucas Braga já tem um pouco mais dessas características. Acho que seria por isso que o Cuca poderia mexer no time e colocar o Lucas Braga na ponta esquerda.
É uma estratégia parecida com a que ele utilizou contra a LDU, por exemplo, né? Mas diferente também da estratégia que ele usou contra o Grêmio, né? Que aí ele coloca um Sandri no meio-campo para reforçar a marcação no meio e tentar controlar aquele setor, né?
Acho que depende mais do que ele entende como estilo de jogo do Boca, né? Se o Cuca acha que o Boca vai atacar mais pelos lados, eu acho que ele vai de Lucas Braga. Se ele acha que o Boca tem mais força no meio de campo, ele vai de Sandri.
É isso então, Gilfrida. Acho que a gente passa rapidinho por esse Santos e Boca, esse Boca e Santos, primeira partida, e a gente volta agora na quinta-feira, depois da primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Boca, lá em Buenos Aires, na Bomboneira, na mítica Bomboneira, para falar tudo sobre esse jogão. Eu vou pedir para você o palpite, cara, pra gente começar o ano em alto astral então, porque eu acho que vai dar bom esse jogo pro Santos, hein?
Eu também tô achando, viu, Léo? Tô com esse sentimento. Eu acho que vai ser 1-0 pro Santos o jogo na Bomboneira.
Vou copiar você então, cara. Vou também com esse 1-0 aí e aquele resultado mágico lá pra poder voltar e segurar, sentar em cima do resultado na Vila Belmiro, fazer o que o Santos sabe fazer de melhor, que é ser copeiro, essa Libertadores que tá se desenhando de forma histórica pro Santos. Santos que enfrenta o Boca Juniors agora nessa quarta-feira, às 19h15. Depois do final de semana, vai até São Paulo enfrentar o São Paulo, líder do Brasileirão. E aí, na semana que vem, volta a receber o Boca Juniors em casa, na Vila Belmiro, para decidir se vai ou não disputar a final da Libertadores no dia 23 de janeiro, final que seria e será histórica no Maracanã. Gilfrida, aquele abraço para você, até quinta, hein?
Valeu, Léo. Aquele abraço até quinta. Um abraço a todo mundo que nos ouviu e quinta estamos de volta.
É isso. Acaba aqui a nossa edição curtinha do GE Santos. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra sempre a gente no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, sempre no ge.globo/GE Santos ou no ge.globo/podcasts. Se inscreve, segue a gente. Um abraço e até quinta-feira com mais um episódio do GE Santos.